Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si neste dia em que Portugal vai a votos para eleger o Executivo Governamental para os próximos 4 anos. Voltamos o nosso olhar para o significativo gesto que ontem aconteceu no Vaticano, concretamente para Portugal e para o sonho de igreja que tantos acalentam. O bibliotecário e arquivista da Santa Sé foi ontem criado cardeal. No solidéu vermelho do cardeal Tolentino Mendonça estão depositadas esperanças de muitos crentes que junto dele foram crescendo, numa fé desassossegada, sempre com espaço para perguntas e encontros, para silêncios e caminhos imprecisos. Mas também estão as esperanças de muitos que estão fora da Igreja. São ateus, mas fruto do diálogo e das pontes que o padre Tolentino foi construindo, olham e respeitam a Igreja. Esta missão será para todos. Na poesia ou nas homilias, a sua palavra continua a desassossegar. A jornalista Laurinda Alves, o ator e encenador Luís Miguel Sintra, também o jornalista e cronista Daniel Oliveira, são convidados da Eclésia esta manhã. Fique connosco, começamos por Samuel Lúria, cantautor que José Tolentino Mendonça afirma ser um dos grandes trovadores do século XX. Escutamos Água de Colônia da Babilónia.
Junto aos rios da Babilónia, ali nos assentámos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurámos as nossas harpas. Pois ali, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria.
Começo a entrar na idade de ser a eterna promessa, mas é por ti que a passo me apresso, eterna cidade, eterno sucesso. Mas é por ti que a pressa tropeço, eterno regresso, eterno progresso. Será a última vir ao Sião. Eu não parei de chorar por ti. Oh, Sião. Começo a entrar na idade em que é saudoso de vir, mas é por ti que aceito de ver saudosa infância, saudoso morrer. Mas é por ti que haja o que houver, saudoso futuro, saudoso nascer. Será a última a rir ao Sião. Eu não parei de chorar por ti.
Suor e saliva, sem conservantes, sem parcimónia, choro que brota nos rios da Babilónia, da Babilónia. Engarrafados os prantos, sem os cernis, sem cerimónia, dos rios da Babilónia. Aplico a colónia, aplico a colónia.
Sião, Sião, vais ser a última rio, Sião.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Falamos sobre o cardeal Tolentino Mendonça. Entre Luís Miguel Sintra e o padre José Tolentino Mendonça encontramos um entendimento de almas. A poesia, a arte, a oração, a Bíblia também, junta estes dois homens talhados para ajudar o ser humano que procura ir mais longe no entendimento do que é e pode ser a Igreja, e também sobre o valor dos textos sagrados. Cruzaram-se pela primeira vez na Basílica da Estrela, em Lisboa, antes de uma celebração onde o ator ia ler poemas de Tolentino. Ali nasceu uma amizade fecunda. O jornalista Henrique Matos conversou com Luís Miguel Sintra.
Ele é praticamente, todos os sacerdotes que eu conheço, aquele que melhor sabe distinguir o que é isso da Igreja, a Igreja dos filhos de Deus, portanto, da Igreja de toda a gente, o que é o conjunto dos cristãos, do que é a hierarquia do Vaticano e da estrutura do Palácio. E isto é uma coisa fundamental que persegue os cristãos e não consegue fazê-los entender com as outras pessoas de fora. E o Tolentino tornou-se outra vez, quanto mais cardeal, mais simples ele se torna, num simples amigo, que considera as outras pessoas fora de qualquer hierarquia, a não ser que existem diferenças entre as pessoas. Este é alto, este é baixo, este é bom, este é assim, assim. Nem está a critérios de valorização, são critérios de valorização todos só conhecimento das pessoas. E ele tem um verdadeiro prazer, de facto, em conhecer as outras pessoas. É claro que eu vejo, pensei tantas vezes, o que fará que esta pessoa que é tão próxima de toda a gente e que gosta tanto da vida de uma maneira mais simples, metido dentro de uma da Biblioteca Vaticana, ou numa estrutura de toda hierarquizada, com os guardas suíços, aquela coisa toda, é uma coisa que não dá a bota com a perdigota. E, portanto, faz-me assim um bocadinho de impressão, mas, por outro lado, acho, tal como disse no lançamento do livro que ele me convidou para escrever o prefácio a primeira vez, é um passo para que se acredite que a ideia da Igreja de facto se está a renovar.
Acha que o Dom Tolentino, com a sua sensibilidade de poeta, consegue dominar melhor o léxico, digamos, para comunicar a Igreja, a verdadeira Igreja, aos homens do nosso tempo?
As pessoas também, creio que não compreenderam que as palavras utilizadas nos textos sagrados são palavras diferentes das outras e com um valor de tipo diferente. As pessoas não estão habituadas a ler metaforicamente. Os textos sagrados são poesia. Poesia de muitos géneros diferentes, mesmo aqueles que são enumerações de tribos, por exemplo, acabam por ser poesia. E os evangelhos, então, estão constantemente, parece constantemente omissos, porque há uma grande parte que é deixada à imaginação de cada pessoa. E tudo na Igreja é assim. Os milagres, os santos, a vida dos santos, as próprias palavras sagradas, são tudo coisas, manifestações divinas que cada pessoa tem que interpretar à sua maneira. Cada um tem que ser um bocado teólogo de si próprio, e portanto e as palavras precisam de ser preenchidas com sentido. Ora, a poesia sabe isso. A poesia é justamente um desafio de um jogo de palavras para provocar uma criação da parte do leitor. E o Tolentino faz isso admiravelmente. E quando o vemos fazer as homilias, sente-se que é um momento importante, particularmente grave para ele, o momento de proferir uma palavra que é tida como uma palavra sagrada. E é um sentido de responsabilidade que me encanta. Quer dizer, há de facto uma coisa de uma necessidade e de uma enorme liberdade. Ele até percebe como a arte tem um papel importante relacionado com a vida de todas as pessoas e, bem particular, da vida das pessoas que têm, que dão uma importância muito grande à vida interior e à vida do espírito. E de vez em quando falámos sobre isso.
São vários os escritos da jornalista Laudinda Alves sobre Tolentino Mendonça. Indica-o como um padre muito humano, um escutador muito próximo do coração humano. Henrique Matos foi em busca das qualidades do sacerdote e agora cardeal e percebemos nas palavras de Laudinda Alves o pontífice que Tolentino já é.
Quando nós falamos e pensamos em Dom Tolentino, começamos sempre por dizer Padre Tolentino e às vezes Tolentino e percebe também aquilo que é a essência do homem e a essência do Dom Tolentino, a essência do Padre Tolentino é a escuta, a observação, a contemplação e assim uma espécie de homem que vai destapando as camadas geológicas do ser humano. O ser humano, da condição humana, do ser homem, ser mulher neste mundo, mas do ser humano ser com humanidade. E é isto que eu acho que ele observa, é isto que ele potencia, é isto que ele multiplica, é isto que ele nos ajuda, dando as suas orientações espirituais, dando as suas leituras, os seus escritos e os seus poemas.
É um homem que passa a espiritualidade sem ter uma linguagem eclesiástica, não é?
Eu acho que ele faz, acima de tudo, uma grande ponte. Ele é, de facto, antes de alguma vez poder vir a ser Papa ou não, ele é, antes de tudo, um grande pontífice já. É uma pessoa que constrói pontes e as pontes que ele constrói são caminhos abertos, caminhos multilaterais, não é só um diálogo a dois. Ele abre caminhos, rasga a paisagem e faz as pontes entre crentes e não crentes, céticos, duvidosos, pessoas que estão dentro da igreja, fora da igreja, e isso é a marca dele e é a pessoa que realmente consegue fazer isto sempre com uma linguagem aberta, uma linguagem simples de um grande erudito. Só um grande sábio é que consegue ser simples e é o que acontece com o Dom Tolentino.
Um ponto muito de contato com o Papa, é o estilo um bocadinho do Papa Francisco de estabelecer esta linguagem fácil com as pessoas?
Pois, eu não sou uma observadora do Vaticano e muito menos do Papa Francisco, sou uma pessoa seguidora, gosto muito, muito dele, acho que ele tem feito um trabalho absolutamente extraordinário de abertura e de facto ir às margens, às franjas e muito para lá das margens e das franjas e... Essa pergunta é interessante porque me faz pensar que eles, antes de se conhecerem, é como se já fossem amigos. Eu acho que se calhar eles tiveram este sentimento um com o outro, assim um reconhecimento. Às vezes acontece-nos isto, não é? Alguém que uma pessoa conhece e imediatamente se torna amigo porque se reconhece na maneira de ser, na motivação, na ação, no pensamento. E eu diria, de fora, e de uma forma completamente descomprometida de quem não é um crítico nem um observador do Vaticano e da ação do Papa, diria que eu acho que eles eram amigos antes de serem e que se devem ter reconhecido como tal, porque há muita coisa muito parecida, pelo menos quem vê de fora, há muita coisa muito parecida. Este despojamento, este gosto pelas coisas simples, pela linguagem simples, os braços abertos, um abraço gigante que eles dão às pessoas que estão fora ou que se sentem fora, excluídas, marginalizadas, esquecidas, em grandes sofrimentos interiores ou exteriores. E isso eu diria que eles são realmente muito parecidos, apesar de Dom Tolentino ser mais poeta, digamos, e o Papa Francisco ser mais action man, digamos assim.
E o Dom Tolentino no Vaticano, é assim, perde-se uma riqueza ou ali tem um potencial que ainda pode ser projetado de uma forma mais efetiva na vida da Igreja?
Dom Tolentino no Vaticano é um tesouro no lugar certo, isso aí não se perde uma riqueza, perde-se nós, egoisticamente, temos assim uma sensação de um bocadinho de perda, mas é da perda da proximidade física, é do abraço, ele é uma pessoa que abraça, ele dá abraços fortes, olhos nos olhos, é uma pessoa que pergunta sempre como é que estamos, é aquela pessoa que nós achamos que somos amigos especiais do Padre Tolentino e do Dom Tolentino, e portanto essa proximidade, essa afetividade, esse abraço, nós, os que o seguimos, os que o acompanhamos, os que temos a felicidade de ser amigos dele e ser contados entre os amigos dele, sentimos que há uma ligeira perda, Mas é um ganho incrível ele estar no Vaticano, onde ele de facto tem um poder de falar para o mundo e de ter de facto um altar onde ele pode realmente ajudar esta igreja a andar, a fazer caminho e a desatar nós.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã. Trazemos-lhe hoje a visão que algumas personalidades, amigos e companheiros de José Tolentino Mendonça lhe reconhecem. Fique connosco, vamos ainda conhecer os dons que o jornalista e cronista Daniel Oliveira enuncia sobre Tolentino Mendonça. Continuo desse lado, escutamos agora A Paz que Vem do Brasil, aqui cantada por Gilberto Gil.
Paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ares. Nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. A paz
Olá, é o programa Eclésia que o saúda. Bom dia para si. Centramos o nosso programa desta manhã no perfil e na promessa que o cardinalato do padre Tolentino Mendonça pode significar para a Igreja. E vamos procurar esses motivos fora da esfera eclesial, digamos assim. O jornalista e cronista Daniel Oliveira recebe-nos em sua casa para nos dar conta das empatias criadas nos últimos anos com o padre e poeta Tolentino Mendonça. Foi por ele convidado para as conversas entre crentes e não-crentes na comunidade da Capela do Rato, que muito sublinha, e mais tarde, para o programa 70x7, analisou os 2 anos de pontificado de Francisco, isto em 2015. Desde então, ficou a admiração e o projeto de uma Igreja que não cuida apenas de si, mas que procura e está próxima dos esquecidos. De Tolentino no Vaticano, Daniel Oliveira espera que seja um semeador, ao jeito do atual Papa que, enquanto ateu, afirma, é alvo de grandes esperanças.
Tem a ver exatamente com um espírito absolutamente tolerante e aberto do padre Tolentino, que eu, aliás, identifico muito com este Papa, que tem a ver exatamente com a ideia da Igreja que se abre ao mundo e que se abre sobretudo para fora dela. E como eu estou seguramente no espaço do fora dela, é a Igreja que fala para mim, a outra não fala para mim. A outra, aquela que não se quer abrir ao mundo, não dialoga comigo e, portanto, é natural que eu não a conheça, porque ela não quer que eu a conheça e não quer dialogar comigo. Porque é o primeiro passo para um diálogo entre crentes e não crentes é quando o objetivo não é a conversão. Quando o objetivo é o diálogo e é a ideia de que aprendemos uns com os outros. Ou seja, que a ausência de fé pode ser... Alguém que tem fé, tentar compreender alguém que não tem fé, pode ser enriquecedor para os dois, incluindo para o que tem fé. Uma coisa que eu nunca senti no padre Tolentino, que não sinto seguramente neste Papa, é a arrogância da fé. A arrogância perante os outros, perante aqueles que não assentem. E isso torna a empatia muito mais simples. E desse ponto de vista, de facto, o padre Tolentino representa muitíssimo bem essa capacidade de diálogo com o outro que eu identifico com o melhor que o cristianismo tem. Estas nomeações que o Papa fez, que não só a do Tolentino, mas as nomeações de missionários, de pessoas ligadas às questões das migrações, de pessoas ligadas ao diálogo interreligioso, dão um sinal, e não dão só um sinal para além daquelas coisas que nós sabemos da política do Vaticano, que é das sementes para uma renovação da Igreja. Dão um sinal de que a Igreja não trata só de si. Até porque ela não faz sentido se for para isso. A Igreja trata de si e da relação do divino com o mundo e com o mundo em que nós vivemos. E com os pobres e com os outros. Ou seja, a ideia da Igreja que fala dos outros e não de si é, eu acho, uma mensagem poderosa e é uma mensagem profundamente cristã. E profundamente cristã mesmo para um ateu.
Daniel Oliveira fala numa missão de um padre que é poeta e sobre o que isso pode significar para a ação da Igreja.
O Tolentino não é um padre poeta nem um poeta padre. É as duas coisas juntas.
E
indissociáveis uma da outra. Não é a mesma coisa que um padre que também faz outras coisas. Não é um padre que também é contabilista. E isso é muito importante até para a valorização que a Igreja dá. Da cultura, não estou a falar da cultura como um setor de atividade. É a Igreja como portadora de cultura, que foi poderosíssima durante toda a história. Aliás, a Igreja Católica é incompreensível se não pensarmos no seu brutal poder cultural, enquanto agente cultural, e a valorização disso dentro da Igreja faz parte da renovação que a Igreja tem de fazer. Ou seja, a Igreja não pode ser apenas, do ponto de vista cultural, um espaço de preservação de património. Porque não era isso, porque não foi isso que lhe deu força. E isso, eu acho que foi uma coisa que a Igreja perdeu durante bastante tempo. Perdeu capacidade de ser um elemento importante de construção cultural e intelectual. E valorizar isso é tão importante como valorizar o papel da Igreja junto dos pobres, o papel da Igreja junto dos migrantes, o papel da Igreja eu que muitas vezes critico a Igreja, e acho que justamente há uma coisa que eu sublinho sempre. Há sítios onde nós já não encontramos mais ninguém. Estão lá. Os missionários estão lá. Estão lá. Portanto, desse ponto de vista, todas estas, não todas, mas as nomeações mais significativas trazem esse mesmo traço de que o padre Tolentino é um evidente portador, porta-voz, entusiasta desde a primeira hora, que é a da renovação. Como poeta, o padre Tolentino sabia que nós estamos todos a falar da mesma coisa. Católicos, não católicos, budistas, hindus, muçulmanos, ateus, estamos todos, portanto, eu não estou só a falar da religião, estamos todos a falar das mesmas angústias em relação à existência. A religião trata daquilo que nós sempre tratamos, mesmo não tendo religião. O cristão com quem eu consigo dialogar assim, é aquele a quem o seu cristianismo traz alguma coisa, me oferece alguma coisa. E o lado cultural é absolutamente essencial nisso, exatamente porque o diálogo intercultural, o que é essencial, sobrevive ao diálogo intercultural. Exatamente porque é essencial. E nesse sentido, um poeta é com isso. É com isso. É com exatamente com o que é essencial que um poeta, que um bom poeta trabalha. Uhum. Mesmo que possa tratar das coisas mundanas e das coisas do cotidiano, é com isso que trabalha. E, portanto, um poeta, diria, não sei se é melhor do que ninguém, mas um poeta está obrigado a conseguir fazer essas pontes. Porque faz parte do que ele é. E, desse ponto de vista, por isso é que eu não separo o que é o padre Tolentino e o poeta Tolentino, porque eu acho que os dois se fundem nessa procura da coisa essencial que ultrapassa, que permite completamente que eu, ateu, socialista, se quiser, esteja a falar com o padre Tolentino e consigamos compreender exatamente do que é que estamos a falar.
E fica o sonho de uma igreja aqui partilhado por um ateu.
Que seja um semeador. Ou seja, que ajude. Nós, todos, precisamos de uma igreja católica virada para o mundo, preocupada com o mundo, solidária, mais solidária e menos castigadora. Mais atento ao sofrimento e menos ao pecado. Isto é o que eu gostava, pelo menos. Não estou a dizer que não estejam atentos ao pecado, estou a dizer que aquilo que eu gostava mais é de uma igreja mais próxima do sofrimento de todos. Que acho que essa, aliás, mesmo para um ateu, é a mensagem de Cristo. E desse ponto de vista, eu acho que não sou eu. Há uma quantidade extraordinária de pessoas com enorme esperança no Papa Francisco.
O cardeal Tolentino Mendonça foi ontem criado cardeal, passando a integrar um grupo de conselheiros do Papa Francisco. O programa Eclésia quis, nesta manhã, ouvir diferentes pessoas que, no seu percurso, se deixaram marcar pelos passos dialogantes do agora cardeal. No programa 70x7, já daqui a pouco na RTP2, poderá aprofundar estas e outras histórias de quem afirma a esperança de uma igreja renovada pelo cardeal Tolentino e pelo Papa Francisco. Por agora, escuta a música de Manuel Fúria e dos Náufragos, qual mais? Os Lírios do Campo.
Disse adeus a uma Lisboa que ardeu, alguém morreu. Disse adeus a um tempo que já não é seu. Recorda firme, duro inteiro, os passeios que ainda não deu. Acorda firme, duro inteiro, para o dia claro que ainda não viveu. O que importa são os lírios, porque os lírios, lírios são. Vinde todos e cantemos, e cantemos a canção. O que importa são os lírios,
porque os lírios, lírios são, vem do alto da montanha, vem do alto da canção.
As mensagens que a liturgia propõe aos cristãos são aqui revisitadas pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
O Evangelho deste 27º Domingo do Tempo Comum começa com o pedido dos apóstolos a Jesus: aumenta a nossa fé. Jesus já tinha ouvido uma súplica semelhante na boca do pai da criança epilética: vem, ajuda da minha pouca fé. A resposta de Jesus é surpreendente, até provocadora, sem dúvida. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te aí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. A sua resposta, na realidade, força-nos a ir para além do imediato e do sensacional. A fé é já um caminho humano. Quando duas pessoas se amam, sabem muito bem que o seu amor não se pode demonstrar cientificamente. O amor descobre-se como um dom gratuito, mas constrói-se na confiança. Posso dizer àquele ou àquela que amo, eu sei que te amo, porque sei o que vibra dentro de mim. Mas ao mesmo tempo não posso dizer-lhe, creio que tu me amas, porque não estou na pele do outro. O amor implica, pois, um salto num certo desconhecido, mesmo se apoiado em supostas provas tangíveis. Quando se trata da nossa relação com Deus, a fé é sem dúvida mais difícil, porque não tem, ou tem muito pouco, suporte afetivo. Mas o princípio acaba por ser o mesmo. Sou convidado a ter confiança na palavra de Deus, que se realiza plenamente em Jesus e é transmitida pelos seus primeiros discípulos. Jesus dá-lhes como missão serem suas testemunhas autorizadas. Posso, em dúvida, pôr em causa o seu testemunho e não aderir a Jesus, exigindo provas convincentes. Mas posso, igualmente, comprometer-me noutro caminho, da plena e confiante adesão à pessoa de Jesus Cristo. A fé só se pode viver numa relação de amor que nos faz ver para além das aparências, porque vemos com os olhos, mas Deus vê com o coração. Sim, Jesus, aumenta em minha fé, para que eu possa amar-te sempre cada vez mais. Neste primeiro domingo de outubro, mesmo missionário extraordinário, a nos lembrar que a Igreja é a missão, procuremos levar a palavra de Deus como luz da fé para mais uma semana de vida, nas alegrias e nas tristezas do nosso cotidiano. Meditemos a mensagem do Papa para o próximo Dia Mundial das Missões, que nos convida a reavivar a fé que recebemos no batismo e nos envia como discípulos missionários. Anunciamos Jesus Cristo no testemunho cotidiano das nossas vidas, famílias e comunidades. Vivamos este mês missionário com a especial intercessão da Senhora do Rosário, Rainha das Missões e Estrela da Evangelização. Procuremos rezar e meditar a palavra de Deus, transformando-a em atitudes e gestos de verdadeiro encontro com Deus e com os próximos que fomos encontrando nos caminhos percorridos da vida, sempre em atitude de fé e de amor.
As meditações que habitualmente aqui lhe sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia desta manhã caminha para o final. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. No programa 70x7, que hoje preparámos para si, pode acompanhar os testemunhos sobre a vida e o percurso do cardeal José Tolentino Mendonça. É já daqui a pouco na RTP2, às 7. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1. A jornalista Sónia Neves vai dar-lhe conta do silêncio que vivem e deixam os monges de clausura da Cartuxa. Não perca de segunda a sexta, pelas 22h45, aqui na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz. Música.